E olha só que legal, uma expedição refez o trajeto do príncipe Dom Pedro I ao proclamar a independência do Brasil. Quem traz essa matéria é Tereza Klein.
Para marcar as comemorações do 7 de setembro deste ano, um grupo de portugueses e brasileiros realizou uma expedição para refazer o trajeto percorrido por Dom Pedro I ao proclamar a independência do Brasil em 1822. Eles saíram de Minas Gerais, passaram pelo estado do Rio de Janeiro e concluíram a viagem em São Paulo, mais precisamente no Museu do Ipiranga, na capital paulista. A comitiva é coordenada pela Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil e idealizadora do projeto Heróis Portugueses do Brasil, criado no ano passado para celebrar os 200 anos da independência. O coordenador da expedição, Vitório Lanari, explica que eles refizeram exatamente os passos do então príncipe regente, passando por 24 cidades nos três estados. Para ele, é difícil destacar qual das cidades merece mais atenção, diante de inúmeras histórias.
Então, difícil dizer uma ou outra cidade, mas eu vou citar essas menores: Bananal, Areias, São José do Barreiro, onde tem a fazenda Pau D'Alho, que é uma fazenda histórica, onde Dom Pedro pernoitou, e tem uma história pitoresca lá de ele chegar, postou uma corrida com a comitiva, né? Ele chegou primeiro que todo mundo e foi pedir para a senhora lá, dona da casa, se tinha um prato de comida, e ela disse que a sala estava arrumada, esperando o príncipe regente, então que se ele quisesse, ele podia comer junto com os escravos. E ele foi e almoçou lá junto com os escravos, depois a comitiva chegou e aí ele acabou se identificando. Então, são histórias pitorescas que tem nas cidades muito interessantes que também são pouco conhecidas. Né?
Vitório Lanari conta que as cidades por onde a comitiva passou receberam de presente livros didáticos para as escolas municipais.
Na primeira, na segunda e na terceira expedição, a gente produziu um livro didático. E esse livro didático é distribuído para alunos das escolas municipais das cidades por onde a gente passa. Tem uma proposta muito maior do que somente uma expedição ou uma viagem turística, né? Uma excursão. Ela tem uma proposta educacional de resgate da memória e da cultura desses heróis que são muitas das vezes esquecidos e abordados muito superficialmente pelas escolas.
A expedição é totalmente privada, sem financiamento público. Quem quiser acompanhar o grupo pelas redes sociais, basta seguir as páginas no Facebook e no Instagram chamadas Heróis Portugueses do Brasil.
E continuando o nosso especial sobre o 7 de setembro, saiba como era tratada a corrupção antes da independência do Brasil. Quem traz essa história super legal é o Norberto Notari.
Corrupção não nasce nos últimos 30 anos no Brasil, né? Ela tem história, ela tem transformações numa perspectiva do tempo e ela existe no Brasil, pelo menos no que aponta o Sérgio Buarque de Holanda no seu livro Raízes do Brasil, desde os seus colonizadores. Não é algo novo.
A lembrança é do historiador Jonathan Portella ao ser questionado sobre os primeiros registros de corrupção na história do Brasil. É porque muito se fala destes desvios de conduta, principalmente referente ao poder público e poderosos, mas que aparentemente não começaram agora.
Tendo, pelo menos em vista, desde a chegada de Dom João VI no Brasil em 1808, você tem já uma dessas marcas, como por exemplo a distribuição dos títulos de nobreza. Se em Portugal você tinha, sei lá, menos de 20 marqueses, menos de 30 condes, no Brasil, em menos de 10 anos, você já tinha 28 marqueses, quase 10 condes, quase 20 viscondes, mais que o dobro do número de viscondes em Portugal. Você já tinha mais barões no Brasil que em Portugal. Essa troca de favores, o toma lá da cá, já é visto como um traço da administração joanina.
Soa familiar, né? 7 de setembro, mais um ano que lembramos da independência do Brasil e, por isso, o foco no período do Império. A ideia é saber como eram vistos, detectados, controlados os casos de corrupção no país. Mas isso não era uma tarefa muito fácil, conforme nos diz sociólogo e historiador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Wesley Santana.
A morte do Líbero Badaró, um jornalista muito importante aqui em São Paulo, que foi assassinado em 1830. E isso foi muito questionado, né, porque ele era muito conhecido e era um crítico de Dom Pedro I. Um ato de corrupção, né, a gente pode citar aí as trocas de favores do jornal com o próprio governo. Mas Líbero Badaró, como era independente, ele não respeitava esses acordos. E aí até o próprio Dom Pedro I foi acusado de ter encomendado a morte, o assassinato.
O historiador Jonathan Portella lembra de um trecho muito curioso ao reforçar sobre a corrupção cometida pelos poderosos da época.
Os mais ricos, né? Geralmente os viscondes, os barões, eram muito hábeis na sonegação de imposto. Você tem a figura, por exemplo, do visconde do Rio Seco, que era o Joaquim de Azevedo, e o visconde de São Lourenço, que eram muito famosos por casos de corrupção, por sonegar imposto, por tramóias, por esquemas. Inclusive tinha uma música, um verso, na época, que diz assim: quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, e quem furta mais e esconde passa de barão a visconde.
Olha, o mais interessante é ouvir que Wesley Santana, também historiador, durante a conversa, se lembra da mesma frase.
Uma expressão popular no século XIX, no Brasil Império, que é o seguinte: quem furta um pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e mais se esconde, passa de barão a visconde.
Nem Dom Pedro I, ou muito menos Dom Pedro I, deixa de ser lembrado quando abordamos o tema.
Chegou a receber um apelido carinhoso de alguns jornalistas, ficou imortalizado por conta do Borges da Fonseca, né, que era um jornalista da época. Ele recebeu o apelido de Caríssimo. Só que esse Caríssimo não tinha um sentido de querido, de pessoa prezada, de pessoa bem-vinda, mas sim como alguém que, de fato, se vendia por um preço caro.
O sociólogo e também historiador Wesley Santana diz que isso explica muito do que acontece até os dias de hoje no Brasil.
Então, grande parte do que nós temos hoje desse latifúndio brasileiro, ele se origina no Império e depois na República, isso continua. E aqui fazendo uma homenagem ao historiador José Murilo de Carvalho, que dizia que o Brasil foi fundado e reproduzido e desenvolvido a partir de quatro pecados capitais: a escravidão, o patriarcado, o latifúndio e o patrimonialismo. São exemplos da corrupção no Brasil, colônia do Brasil Império e na continuidade da República.
Segundo o ranking da ONG Transparência Internacional, divulgado no início deste ano, 2023, o Brasil aparece estagnado, com 38 pontos, numa escala de 0 a 100, e está assim pelo terceiro ano consecutivo.
E o presidente Lula espera que o 7 de setembro seja pacífico. E para todos, quem traz essa informação é Yuri Hudson, nosso repórter em Brasília. Yuri, é com você.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que os militares se apoderaram do 7 de setembro. A declaração do petista ocorre às vésperas do desfile cívico programado para esta quinta-feira. Lula vai participar do evento em Brasília. O presidente da República afirmou ainda que espera um dia pacífico, com muita comemoração e que todos os brasileiros sejam incluídos na data comemorativa.
Tem na festa da independência uma grande festa. O que aconteceu no Brasil é que, como nós tivemos, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de setembro. Não deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo. O que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, é voltar a fazer um 7 de setembro de todos. Sim. Ou seja, o 7 de setembro é do militar, é do professor, é do médico, é do dentista, é do advogado, é do vendedor de cachorro-quente, é do pequeno e médio empreendedor individual. Sabe, porque é de todo mundo, é uma festa importante. Nossa. Que o Brasil conquistou soberania.
Lula participou de uma live transmitida pela EBC. No programa, o presidente da República foi questionado sobre a reforma ministerial que deve apresentar nos próximos dias. Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que deve fazer alterações, mas não deu indicações de quais ou quando isso deve ocorrer.
É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com o partido político, eu preciso atender. Uhum. Mas essa é a política, ou seja, o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. As pessoas não são obrigadas a votar naquilo que a gente faz, as pessoas votam naquilo que eles acreditam.
Caso as mudanças não sejam confirmadas nesta quarta-feira, deverão ficar apenas para a semana que vem. Isso porque na quinta-feira, logo após o desfile cívico, no início da tarde, o presidente da República deve embarcar para participar do encontro do G20. Lula só retorna ao Brasil na quarta-feira da semana que vem. De Brasília, Yuri Hudson.